Rádio Federal, 24 horas no ar com muita música pra você.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestablo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa agora o Energizando. É o programa número 1, a edição de estreia, a edição de colecionador. Eu sou o Nestablo Ramos e serei o apresentador deste programa que foi criado, foi feito para você que ama quadrinhos, cinema, desenhos, animes, games, séries de TV. A cultura pop tem seu espaço aqui na Rádio Federal e você vai encontrar sua turma aqui todos os sábados a partir de hoje, de 10 ao meio-dia. Nossos convidados desta edição, a cantora e cosplayer Lara Lunardi e o dono da loja de artigos colecionáveis Action Collectibles, o Euclides Neto. Meu sidekick, Alisson Fernandes, e o DJ Goku. Mas antes, vamos começar com uma seleção especial de músicas. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Solta o Kamehameha de músicas, Goku. E aí, pessoal? Vamos lá, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre os assuntos que todo mundo gosta e curte pra caramba, que são os artigos colecionáveis. Quem é que não tem aquele bonequinho em cima da mesa, no escritório, em casa? Quem é que não gosta de colecionar uma miniatura de um personagem de quadrinhos ou de filmes? Todo mundo gosta, né? A gente também vai falar sobre o universo dos cosplayers. Quem é que nunca sonhou em se vestir com a roupa do seu personagem favorito? Para isso a gente trouxe aqui a Lara Lunardi, cantora e cosplayer, e o Euclides Neto. E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
E aí, vocês têm bonequinho também na mesa de vocês ou é só eu? Só eu que faço, só eu que tenho isso assim?
Eu tenho alguns.
Tem também, né?
Alguns 100 e pouquinho.
Eu também tenho algumas centenas.
Quantos que vocês têm lá? É, quantos você tem? Quantos que sua coleção tem?
Ó, hoje na minha coleção de Marvel Select, eu devo ter uns 79, 85 peças mais ou menos. Marvel Select, fora Hot Toys, tem 18 peças. É, personagens de animes e mangás, vai ter Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, enfim, várias outras.
Né? Agora imagina isso tudo assim, tem espaço na tua casa, cara?
Na verdade não tem, que eu tô na kitnet hoje, né? Tô. Mas assim, eu deixo exposto os Marvel Selects e os Hot Toys. O restante tá guardado ainda pra quando for pra uma casa melhor, mais maior, né? Vamos dizer assim, então. Sim. Vou ampliar todos eles.
A tua esposa não fala assim, Euclides? Onde é que a gente vai colocar tanto boneco agora? Não, alguns precisam sair.
Na verdade, tem que ter espaço pro sapato dela. Depois que tem espaço pro sapato dela, aí ela mesma também coleciona. Então ela tem a linha dela da Bishoujo, que é a linha da Kotobukiya japonesa. Sim. Ela coleciona. Coleciona Lego, coleciona os Bubble Heads, são aqueles cabeçudão que balança a cabeça.
Sim, sabe? Sim, fica
ela
assim.
Ela também gosta, não tem problema com isso não.
Pô, Lego, tu conhece esse? Eu vi que você balançou a cabeça, Lara. Você conhece
sim,
esse?
Sim, Kotobuki é muito lindo.
Tudo é? Tu tem lá também?
Não, eu não tenho porque, assim, eu coleciono mais coisa de Pokémon, coisa da Pokémon Center, que hoje em dia não tem mais, mas tinha em Nova York a loja e eu amava aquela loja. Assim, agora só tem no Japão.
Isso antigamente era tido como um hobby, assim, infantil. Não é? Eu lembro assim que não, e era difícil de. Não tinha. Hoje, de uns tempos pra cá, isso ganhou uma força incrível. Então agora todo mundo compra pela internet. Você vai nas feiras e você pode comprar a estatueta, o boneco.
Neto, eu legal acho, isso. Eu acho que é o seguinte, porque isso tudo puxa pro cinema. Então hoje, vamos dizer assim, que o cinema não tá sem criatividade pra. Assim, o Spielberg não tem mais nem ideia, mas de tanto ET que ele já fez.
Ele mostrou isso
então,
pra gente.
Então, o que estão fazendo? Então, eles estão pegando a história dos quadrinhos, que é a única salvação, e logo vai puxar, entendeu? Então, isso é um comércio, não tem como parar. Então, vão fabricando empresas novas, então vai tendo lançamento, e por isso tá tendo esse boom do colecionável agora, entendeu? Justamente por causa dos filmes.
Tu falou mal do Spielberg aí, mas ele acertou no Tintin, hein? Tintin é muito bom, cara.
Muito
não
legal.
Fala mal do Tintin, não, hein?
Legal, mas eu prefiro o Jurassic Park.
Né? Jurassic Park? Com é certeza. Legal também, cara. Muito legal. Eu acho que bacana. É legal ver que essa. Uma coisa puxa a outra, né? Assim, o cinema tá ajuda os quadrinhos e vice-versa.
É, Ah, e também chega muito mais coisa importada no Brasil hoje em dia do que chegava antigamente.
O acesso,
né?
É mais fácil. Sim,
o sim, acesso agora passar. Hoje comprar pela internet, comprar aqui no Brasil mesmo, já tem loja que está especializada nisso, como loja dele.
Sim, esse...
Antes não tinha isso.
Estados Unidos, isso tudo ganha uma força muito rápido, né? É tudo muito rápido que acontece.
Na verdade,
tudo
assim,
é muito rápido lá.
Tudo é muito rápido.
É criado lá.
Uma pena.
Então, assim, né? Até criado as coisas lá. Então, pô, o cara tá. Ao mesmo tempo que ele tá criando o personagem, o outro do lado já tá esculpindo.
Exatamente.
E a empresa já compra e já lança ao mesmo tempo, entendeu? Então é muito simultâneo as coisas. Então.
Eu já vi um vídeo da equipe da McFarlane Toys. Eles foram no set do Lost. E os caras foram com um scanner 3D.
Scanner 3D, bacana.
E naquela época eu não sabia que a tecnologia pra produzir esse tipo de produto, né, dos bonecos e tal, tava tão avançada, assim. Então o cara pegava o... Inclusive, assim, o cara ficava na posição que o boneco vai ficar. E o cara vem com um scanner 3D e passa. O cara fica paradinho, o cara vai lá e...
Na verdade, a McFarlane Toys... Ela foi a pioneira, agora, nessa última década, com relação ao nível de qualidade dos personagens.
Sim.
Mas lógico que, vamos puxar, é uma galáxia muito distante, foi a Hasbro que deu início, né? Em 64,
sim,
com os G.I. Joes, aí logo em seguida vieram os Falcons, e aí toda a linha do He-Man, linha de Star Wars.
O Todd McFarlane, ele entrou com a McFarlane Toys... Foi na década de 90 mesmo.
Foi em 96 ele deu início na
Image,
né,
começou,
Spawn,
né?
Aí logo eu creio que foi em 2002 ele já tava lançando as peças do Fred Krueger, Jason, mais filme terror, mais a linha terror.
A linha monstros do cinema, não é isso?
Isso, mais a linha terror, que são os Movie Maniacs, né? Aqueles,
Movie Maniacs.
O nome da linha que lançou na época.
Eu tenho alguns lá em casa também. Tem o Exterminador.
Aí depois... Assim, creio que tomou um grande espaço da McFarlane foi a NECA, que hoje é um dos principais fabricantes de filme, assim, pra uma peça com custo-benefício, então vai sair um preço muito bom.
Sim.
E o acesso dele, uma variedade muito grande, entendeu? Então a NECA
agora,
ganhou
assim,
muito espaço com relação a isso.
Os estúdios de... as editoras de quadrinhos, essas mega editoras americanas, eles estão entrando agora no mercado com isso. A Marvel, por exemplo, agora é estúdio de animação e
isso.
Eles assinam isso nos filmes, você vê lá, Marvel Studios. Né? Então esse link é muito importante, é muito legal. Todo mundo gosta disso, né? Todo mundo gosta de ver que eles querem, você vê que eles têm uma. Eles estão entrando com força nisso.
É, tanto é, né, que você vê a diferença dos filmes dirigidos pela Marvel e filme dirigido pela Fox. Ah,
eles agora têm a equipe, assim como o Bruce Timm é responsável pela era, né? E agora ele saiu, entrou um outro cara no lugar dele, que eu fiquei sabendo. E o Bruce Timm era responsável pela área de animação da DC Comics. Então todos esses desenhos que a gente assiste, desse último agora do Lanterna Verde, estava no Cartoon Network, é produção dele também, foi baseado no traço dele. Então o cara se envolve com tudo isso e todos esses caras são todos nerds. Eles controlam agora os nerds, é a invasão nerd. Os nerds agora controlam os estúdios de cinema, eles controlam as empresas de games, eles criam os games, então é a invasão nerd, né?
Não, hoje a gente tá dominando.
É dominando, né?
Tu é nerd também? Fala a verdade, pode falar.
Fala a verdade, eu sou assim, pô, desde
precisa
criança. Não
ficar com medo, não.
Leio quadrinho, coleciono, então. Sou nerd, não tem o que falar.
É, né? E você, Lara, tu é nerd também?
O que você acha?
Eu perguntei só pra ficar gravado.
Não, eu sou. Não tem.
Sidekick, Alisson.
Bom dia a todos, agora tô falando pela primeira vez aqui.
É, tava calado aí, não falou nada.
Trabalhando, rapaz.
Trabalhando, né?
Trabalhando.
Mas tu é nerd também, né?
Vocês
não estão. Pessoal de casa, vocês não estão vendo. Mas o Alisson, ele tá com uma camiseta do Super-Homem aqui.
Mas assim, eu acho que ele é só um pouquinho nerd, porque ele trouxe só um guarda-chuva de katana.
Ah, o guarda-chuva de katana.
Trouxe o casaco.
O agasalho do Super-Homem.
O boné do Superman. Não tire a calça, por favor, que eu creio que deve ser
um cueca do Superman. Não, ele não vai fazer isso, tá proibido, tá?
Não, mas
do Super-Homem, né?
Eu vim de Super-Homem porque é o personagem preferido do Neto aqui.
Meu favorito. Nossa, eu adoro o Super-Homem.
Inclusive, os netos vão dominar o mundo, né? Você sabe
quem?
Que os netos vão dominar o mundo. Nestábulo Neto, Euclides Neto.
Euclides Neto, e a gente vai trazer também aí.
Vários netos.
O Hermes. Hermes, não sei se você tá ouvindo aí, mas você já tá na lista aqui, cara. Pessoal, vocês podem ficar ligados aí na gente, já estão ligados no site, né? Vocês também podem ficar ligados na gente na fanpage, no facebook.com/Rádio Federal. Deixe seus recados, suas sugestões, opiniões. É muito importante. A gente quer saber o que você pensa. Mande sugestão de assunto que vocês querem ouvir aqui. Vocês querem algum profissional de alguma área de quadrinhos, da literatura, da área de educação. Entre em contato com a gente, manda um recado pra gente aí e fica ligado, tá bom? Energizando, a gente se entende. Pessoal, se quiser entrar aqui no ar com a gente, fazer uma pergunta, xingar o Alisson ou o DJ Goku, eu não, tá? Adiciona a Rádio Federal no Skype. Rádio Federal tudo junto. Adiciona lá e chama a gente aqui, beleza? É isso aí, galera. Vamos falar aí do surgimento dos colecionáveis.
Então, Neto, como eu tinha falado antes, em 1964, a Hasbro deu início a essa linha. Começou primeiro com os G.I. Joes, que aqui no Brasil...
G.I. Joe.
No Brasil é chamado
Comandos em Ação. Isso.
Quem nunca fez um paraquedas com um bonequinho desse, né?
Nossa, é verdade.
Eu já fiz.
Cavou a terra, fez lá uma base pra eles, né? Sim. Aquilo é muito bacana. Nossa, aquilo marcou época.
Sim.
E continua, a coleção ainda continua forte. Tanto é que saiu a linha nova agora do G.I. Joe Retaliation. Então saiu, tem a linha agora. Só não vi a peça do Bruce Willis, hein? Tô esperando chegar. Mas...
Eu tava olhando na internet esses dias, ontem, pra falar a verdade. E eu tava vendo umas fotos de alguns colecionadores do Comandos em Ação. E o cara tinha, eu não sei se todos, mas cara, eu acho que ele tinha todos os bonecos do Comandos em Ação, e eles estavam todos em formação militar.
É, tem camarada que coleciona os Cobra Commander, que são aqueles personagens.
Sim.
Pô, tem 50, 70 daquele, do mesmo personagem, e o Commander na frente, entendeu? Então o pessoal é louco, tem um louco.
Comandante Cobra. É. Eu gostei muito desse filme que saiu, cara, do
não,
o G.I. Joe ficou muito legal, muito assim. E só uma coisa que eu reparei, que eu achei bem legal. Ô Lara, você chegou a assistir o desenho animado do aqueles antigos, né?
Sim.
Eles usaram muitos planos nas sequências de ação. Tinha os planos das sequências de ação eram muito, muito parecidos com
o da animação. Bacana, isso. Eu não lembro, na verdade. Assim, eu assisti G.I. Joe quando era criança, mas não cheguei a reparar. Na verdade,
tu não é tão novo assim.
Eu assistia mais Rambo do que
G.I.
Joe.
Tu não é tão novo assim. O Rambo é um tipo de Comandos em Ação, cara.
Então, mas eu gostava mais do Rambo do que do G.I. Joe, né?
Mas o que eu lembro do G.I. Joe também é que era um desenho que, apesar de ter tiro pra caramba, esse pessoal altamente treinado não se acertava nunca ninguém, né? Assim, eu não lembro de ninguém ter levado um tiro naquele desenho.
Não, mas sabe o que acontece? Porque assim, é o programa que é feito pra molecada também. Então você pode ver até alguns desenhos do Homem-Aranha, que é da década de 90 que eu assisti. Os policiais, eles não usavam revólveres, eram armas de raio. Então você vê o cara, o policial de Nova York, e ele na cintura tem uma arma de raio.
Porque não pode ter sangue, né?
Porque não pode ter sangue, exatamente.
Na verdade, assim, a cultura americana, a nossa, não pode, mas da japonesa pode.
Assim mesmo.
Ah, mas aí é outra história, né?
Eu tava assistindo Cavaleiro do Zodíaco outro dia com meu irmão.
Ah.
A saga do Santuário, que o Shura versus o Shiryu. Assim, lógico que aqui na manchete foi censurado, teve cenas que não passou. Mas a gente botou no YouTube, tem uma cena lá que corta o braço do Shura no meio e o sangue jorra, entendeu? E eu fiz até uma aposta com ele, isso não passou na TV, tá? Mas ele tem, existe, passou. Falei, não, nunca vi. A gente fez uma
censura.
Aposta e ele ganhou a aposta.
Não, ele censura mesmo. E é do Dragon Ball também, por exemplo.
Demais,
não.
Sim,
não
é? Dragon Ball é muito censurado.
Tem, assim.
Até mais porque Dragon Ball tem cenas picantes também, entendeu?
Sim, então... é verdade. Até Pokémon foi censurado.
Sério?
Sim, porque tem um episódio que a Jess e James usam um revólver. E aqui no Brasil foi censurado. E tem outro que deu ataque epilético nas crianças do Japão. Eu achei isso fantástico. Não, não bom.
Era por causa daquela...
Não, mal.
É por causa daquele flash que tinha na televisão,
sim,
né?
Exatamente.
Ficava aí o moleque assistindo.
É, aí as crianças,
Mãe, imagina. Eu tô com um problema aqui.
E o moleque eu acho que Galinha Pintadinha tem esse negócio também. Que
galinha,
todo mundo deve ter
ligado
nesse negócio.
Galinha Pintadinha, lavagem cerebral.
Mas foi isso, Neto. Começou Mas foi isso, ó. Começou com os G.I. Joes e deu em... Tá com isso
galinha
até hoje, entendeu?
Pintadinha. Não! Você não quer assustar o pessoal de casa, não, né?
Não, mas
você que é nerd aí, é pai, mãe.
Coloque pra eles assistirem.
Tem que assistir Galinha Pintadinha. Eu tenho a sobrinha. tem a sobrinha que é novinha e tal, e ela se amarra, a Letícia. Ela se amarra em Galinha Pintadinha. Mas
ela é muito
sai
bonitinha,
de lá.
A Galinha Pintadinha.
Mas é,
ela
aquele negócio
tem
algum
design. O design dela é muito
perfeito. Sei lá, uma coisa é estranha.
É que eles são bonitinhos, eles cantam, são coloridos. É tipo os backyardigans, as crianças piram.
Não, o desenho é legal e as músicas resgatam também as músicas da nossa infância,
sim,
né? Então
foi
bem legal.
São músicas antigas.
Reforça,
né,
a cultura nacional também.
Sim, sim. Mas ó, legal, lá, legal. Não, beleza, para dizer que eu não sou contra a Galinha Pintadinha. É, eu acho muito legal a forma como a Galinha Pintadinha entrou no mercado. A gente, ó, rapidinho, a gente não, sei que isso não tem nada a ver com colecionáveis, mas ele, ninguém
vai
quis.
Que tem, né? Vai
ninguém
que tem,
não,
que colecionador de,
mas é verdade. É, desculpa aí, você que é colecionador de Galinha Pintadinha e nunca vai, né? Não vai dizer isso em público, mas ele foi legal porque ninguém, ele apresentou para vários produtores e ninguém quis fazer. Ele pegou e bancou o negócio funcionou. Pronto, já falei, vamos voltar para os colecionáveis.
É, ufa.
Tem recado aí?
Temos o primeiro recado aqui, ó. Recado do Eduardo Schlosser. Netão, estou adorando o programa. Você está mandando bem como locutor. Olha, não vai roubar o emprego de alguém aí, cara. Mas na boa, tá muito legal. Minha sugestão é falar sempre que possível sobre os grandes feras dos quadrinhos nacionais do passado e presente, por que não? Como Flávio Colim, Júlio Shimamoto, Colonese, Zala e outros. Afinal, este é um país sem memória. E a nova geração talvez nem saiba que tivemos tantos talentos e que não ficam devendo nada para os artistas gringos. Um grande abraço e sucesso. Schlosser.
Nossa, isso é muito legal.
Eduardo Schlosser, valeu, Dudu.
Pô. Dudu, nome
tá anotado aqui, é o Eduardo Schlosser, gente.
Eduardo,
a galera que é brother,
pra você
dele.
Que tá ouvindo a gente, é o seguinte: existe uma linha hoje chamada Dia Mais Claro, que é da DC Collectibles, e no traço do Ivan Reis, que é um artista brasileiro.
Sim,
nacional.
Ah, sim, eu vi entrevista com ele.
Ele fez a Blackest Night, que é a Noite Mais Escura, né?
Uhum.
Então, toda a linha dessa série saiu com o traço dele, foi bem bacana. Eu tenho essa coleção, então quem puder. Vale a pena.
É, quem não sabe, o Eduardo Schlosser é o autor do Zé Gatão.
Zé Gatão.
Sim, não.
Quadrinho underground.
É.
Nacional.
Cara, eu conheci esse quadrinho de um jeito horrível. Na casa da minha avó.
Ah.
Não.
Sua
horrível.
Avó?
Sim. Não, não me pergunte por quê, mas estava num armário velho da minha avó. E foi horrível.
É mesmo?
Cara, eu era criança.
Não coloquem no Google Zé Gatão.
Eu abri, Zé eu Gatão, e meu primo, e a gente ficou tipo, o quê? Furries? Tipo...
Sim, eu imagino, não precisa,
não,
gente,
não
entendi.
Quantos anos,
Zé Gatão, pra quem
eu
não sabe, é um quadrinho underground do Eduardo Schlosser.
Uns 10 anos por aí.
Ele é um quadrinho com conteúdo adulto.
Depois que ela vê esse quadrinho,
ela
nunca mais
ficou traumatizada, ela tá fazendo terapia até hoje, né?
É. Nossa, então... foi.
Depois desse dia ela nunca mais assistiu Tom e Jerry. Ela não.
Não.
Eu fiquei dias assim pensando no que eu vi. Sério, foi,
sim,
foi horrível.
Pensando até hoje.
Foi horrível.
Mas ó, se serve de consolo, qualquer criança que.
Sim, com certeza.
Né, que tem acesso a esse material, meio que acha esquisito mesmo.
É,
né?
Até porque ele é um bicho.
Repetindo,
né?
É um pra galera adulta.
É.
É conteúdo adulto. É quadrinho underground. Ué. O que o Mutley tá fazendo aqui?
Medalha.
Ô, oh, cara, que legal. E voltando aqui nos G.I. Joes e nos Falcons, eu lembro quando eu ganhei o Falcon, foi no final da década de 70. Eu ganhei o Falcon da minha mãe e tal. O Falcon na época tava na onda. Eu só fui começar a conhecer o G.I. Joe, que na época era o Comando de Ação, só depois. Então, mas o G.I. Joe veio primeiro.
Veio primeiro.
O Falcon, mas aqui, pra você ver como é que é, né? A questão de mercado. O Falcon aqui, ele chegou primeiro.
Sim.
Depois é que abriu pro... Aí o,
na
aí
verdade, eu fui conhecer o Falcon muito depois. É, o primeiro eu conheci mesmo foi o G.I. Joe. O Falcon foi muito tempo, só que não foi a linha Falcon original. Como assim, eu morava em Manaus na época e meu pai me deu de presente um boneco que tirava a roupa, que tirava a bota, tinha metralhadora... Então foi assim que eu conheci o Falcon, mas não era o original ainda, entendeu?
É, o Falcon ainda tem o meu. Tudo bem que os dedos dele já quebravam.
A barba já caiu.
Não, o meu já era original sem barba, mas aquele com cabelo de carpete.
Cabelo de carpete, era nossa. Cabelo, né?
Nossa, era muito legal. E eu sei que as mães, a minha, como a dos outros, dos meus colegas e tal, faziam roupas pro Falcon. Então tinha... É, acessório. Eu dava uma de MacGyver e ele fazia umas roupas de mergulho pro meu Falcon. Entendeu? E cara, era só diversão. Só diversão.
Nossa, Durepox pra quê, né?
Ah, nossa.
Fazer não, mas, máscara, fazer arma.
Você tem que
fazer...
ver, ó, eu tenho 40 anos. Na época que eu era garoto, não tinha essa. Não tinha muitos desses materiais que são usados hoje.
Sim,
não
com
tinha.
Certeza.
Então você fazia. Você não tinha acesso a isso, não tinha uma loja, né? Compre aqui seu acessório Falcon. Você tinha que fazer.
É.
Né? Eu sei porque eu já vi o.
Lata de óleo.
Eu tava conversando com você esses dias sobre o boneco do Hulk, dos Vingadores, que é um boneco gigante. E eu tinha visto na internet ele com uma calça de tecido. E eu falei com você e você falou, não, essa calça, os caras é que fazem, né? O comprador pega, compra o boneco e manda fazer a calça.
Sim, tanto é que eu customizei um Hulk semana passada, que é o do Hulk Barbarian. Eu não gostei muito da aparência, então fiz a versão Planet Hulk. Ficou bem
Planet
bacana.
É,
inclusive as fotos estão no Facebook da loja, da Action Collectibles.
Qual que é o Facebook da loja? Fala aí.
É Action Collectibles, só coloca lá tudo junto, vai aparecer o... Vai em foto lá nos álbuns, vai ter a foto do Hulk Barbarian customizada pelo... Foi eu e meu irmão que fez, na verdade.
Isso é bastante comum, né?
Assim, comum demais.
Sei,
tem
eu
gente
sei que tem
que...
a galera que faz isso, né? Pega, compra o boneco e
tem cliente meu que não compra só um. Compram dois, três, justamente pra fazer custom das peças, entendeu?
É tipo o Reanimator do...
É, o pessoal...
O Reanimator
eles
do...
Eles querem fazer a versão deles, entendeu? E fica
legal,
bacana, muitas das
legal
vezes.
Isso.
E isso no eBay, assim, no Brasil não é valorizado. O custo, tem... o custo...
É, infelizmente não é.
O custom da figura não é valorizado. Agora, no eBay, tem figuras que chegam fácil aí a 400 dólares.
Uhum.
Fácil. E isso quando é leilão, entendeu? E sai
tem
perigo.
Mercado pra isso,
sim,
né?
Tem mercado. Porque... Hoje a maior coleção, vamos dizer assim, que tem é o da linha da Marvel Legends, que deve ter mais de 300 personagens brincando, entendeu? Então tem muita coisa que não foi lançada e eu não tenho nem previsão de ser lançado. Então a galera customiza isso e vende.
Você tem que saber isso, cara, pra você falar aqui, o pessoal ficar ligado. Poxa, que massa, cara. Vamos de música agora?
Bora.
A gente volta daqui a pouquinho, então. DJ Goku, a Genkidama de música aí.
Você está ouvindo Energizando, aqui na Rádio Federal.
Buffy, Caça Vampiros é o tema da série Buffy, a Caça Vampiros, Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, U2, Beautiful Day. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta com o Energizando, espero que vocês estejam gostando. Quero mandar um abraço para a Kênia, que está acompanhando a gente aí. Um abração, Kênia. Obrigado por participar aí do nosso programa. E o Elton Rocha. O Elton Rocha, para quem não sabe, ele é um dos sidekicks que vai estar estreando aqui no programa logo, logo, nas próximas edições. Aguardem aí que a gente tem muita coisa para falar. Então, pessoal, novidades. Euclides, novidades que está vindo aí. Vamos falar sobre Hot Toys, sobre NECA. O que tá vindo aí? Eu sei que o He-Man tá vindo aí com a galera dos Masters of Universe.
Classic.
Uma linha Classic, que é a linha clássica com os personagens clássicos que eu acho os mais legais. Cavaleiro do Zodíaco. Como é que tá saindo? O que tá vindo aí, cara?
Neto, é o seguinte. Agora, no mês de setembro, vai ter a San Diego Comic Con, lá nos Estados Unidos, perdão. E todo lançamento da linha Hot Toys vai ser feito lá. Com Iron Man, principalmente, que eu acho que vai ser a principal linha da Hot Toys. Então vai ter aí a Mark 42, que muita gente não gostou do design, mas que eu gostei.
Que isso, é linda.
Eu gostei
bastante. Esse último agora.
Último, que
ficou
é o
bonito.
Iron Man 3.
Muito
então,
legal.
Então a Mark 42, aí tem outra curiosidade que é o seguinte, ela vai vir, que chama a linha Diecast. Ela é toda em metal. Então hoje a linha do Homem de Ferro vai ser chamada Diecast.
Uhum.
Então ela vai vir toda em metal.
Vai
então...
ser sem cor? Por isso que é Die.
É, então vai lançar a Mark 42, Iron Patriot e o War Machine, o Machine Mark II, no caso, né?
Sim.
Então essa aí que vai ser
maravilha.
A que tá todo mundo esperando. E a continuação da linha dos Vingadores, que lançou até agora o Nick Fury, lançou o Hawkeye, né, o Gavião Arqueiro. A Viúva Negra já lançou, porém não chegou aqui no Brasil ainda. Eu acho que mês que vem vai ter o lançamento na Brim, que é a feira que vai ter em São Paulo. Que todos os lançamentos estão lá, né? E eu tô esperando também o Hulk, a Mark 7 e o Torque já foi lançado também, porém não chegou pra gente. Entendeu? E da NECA, muita coisa legal. Inclusive um personagem que estão esperando muito, que é o Arnold Schwarzenegger da linha do Predador do primeiro filme. Então vai vir.
Excelente!
Essa foi uma notícia
eu
que
quero.
Tava todo
aí,
mundo esperando.
Euclides, você nem falou direito. DJ Goku ali já tá querendo encomendar um.
Vou botar dois pra você.
A Capitã América aqui, Lara Lunardi também já tá querendo encomendar o dela também.
Oi, eu quero um.
É isso aí, Goku.
Só se soltar um câmera
no
E aí, cara? Vai, solta o Kamehameha aí, vai.
Aí é o seguinte, da linha do da NECA do Schwarzenegger vão vir duas peças. Vai vir ele todo sujo de lama, aquela última cena do
tem
filme
que
lá.
Ser, né, cara? Nossa, sério, cara? Vai ser bacana. Complicado fazer aquilo aí.
E o normal, né?
Ou não, né? O cara termina de fazer o boneco, vai na lama lá fora, acabou de chover, passa o boneco lá, pronto, já tá pronto.
Os customizadores que digam. E a linha dos Marines também, do Alien, que vai sair também agora. Muita coisa. Ai. Predador lança toda hora, não tem nem o que falar de Predador. A NECA tá bombando, então vai sair.
Massa, cara.
E mês que vem tá chegando pra gente pela NECA a linha já do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Oh. Então a primeira peça que vai chegar vai ser o Smeagol na escala 1/4.
Eu já vi uma foto do Smeagol.
Escala 1/4.
Agora, pra quem acha, pra quem não leva muito a sério essa produção dos colecionáveis e toda essa parte de produção desses produtos, vocês podem ficar sabendo aí que eles têm ligação com ações sociais, pessoal.
Tem.
Então, assim, tem. Euclides, fala pra gente, cara, do Daniel Marvel.
Ó, o Daniel foi uma curiosidade, cara. Foi muito bacana isso aí. Tocou, vou lembrar disso pra sempre, cara. A gente tem um fórum que participa, que é o. Que é de colecionáveis.
Sim.
E lá o menino, o Daniel, se eu não me engano, ele tem 9 ou 12 anos, eu não lembro direito. E ele conversou lá com a gente que queria muito um personagem do Venom, que lançou agora pela Marvel Select. Uhum. Só que ele não tinha grana, os pais dele estavam, acho que não tinha grana pra comprar a peça, e ele tava juntando R$10 por mês pra comprar essa figura, cara. Então, foi foda, isso aí marcou. Aí eu sugeri lá, criei um tópico lá no fórum, pra gente arrecadar a grana pra comprar a peça pra ele,
comprar o boneco pra ele.
E assim, em 2 dias, o boneco já tava com o número de rastreio sendo enviado pra casa dele, sabe?
Ai, que bacana.
Então, dos 4 cantos do Brasil, sem ninguém se conhecer, foi muito bacana. Um rapaz lá solicitou a conta dele, a gente depositou na conta, ele fez a compra e enviou direto pro Daniel.
Pô, que legal. Não sei se o Daniel tá ouvindo a gente aí, mas.
Com certeza, um abraço aí, Daniel.
Abraço, Daniel. Aproveita bastante aí o seu Venom, cara.
Foi bacana isso.
Ô, Clides, fala pra gente também dessa linha nova. Eu achei muito legal, eu estive lá na sua loja esses dias, né? Esses dias não, tem uma semana mais ou menos, né? E eu achei muito legal aquele set da Liga da Justiça.
Sim, tem um pack lá que é o We Can Be Heroes, da Justice League dos 952. E o que acontece é o seguinte, nesse box, quem comprar, não quem comprar, no caso assim, a Mattel, que é a que fez, junto com a DC Collectibles, vai doar $10 para a África do Sul. Então é uma ação, assim, uma ação muito bacana, e não só do pack da Liga, também da linha da Mad, que é aquele personagem cômico que todo mundo conhece, inclusive tá passando na Cartoon também, se não me engano.
É muito bom o programa.
É bacana, não é?
Não é assim, legal, o cara leva a Liga da Justiça para casa
e ainda ajuda.
E ainda ajuda. Muito legal.
Bacana. Isso.
Ô, Lara, fala pra gente um pouquinho dos cosplayers envolvidos com ações sociais.
Sim. Então, tem vários tipos de ações sociais, né? Até você ir num hospital, né?
Fala uma que você já participou, assim.
Hospital do Câncer, abrace. Não é um hospital, é uma casa de repouso que tem no Guará.
Eu conheço.
Guará 2, sim.
Sim.
Eu tive lá 2 semanas atrás, mas não com cosplay, mas sim, tem muita gente que vai de cosplay, inclusive eu já fiz crianças, elas piram, só que é interessante porque você tem que tomar cuidado com o material da sua roupa, porque por causa da quimioterapia, muitas crianças têm alergia a muita coisa, então às vezes eles não te deixam usar a roupa, porque, por exemplo, se for uma roupa de um bicho que tenha pelúcia, você não pode usar. Isso é.
Olha,
tem que ter cuidado.
A gente que não conhece, a gente não pensa nisso, né? Então.
Não, mas é mais complicado do que você imagina fazer uma ação social com cosplay.
Sim, tem que ser feito, não é só você colocar o traje.
Até porque cosplay não é muito bem visto ainda, entende? Se você for vestido de palhaço, alguma coisa assim, de Star Wars, que é uma coisa conhecida, até tudo bem, mas nem todos os.
Não, mas essa é a causa. Essa é uma das causas do Energizando. A gente vai mostrar.
Descreve pra mim assim.
Que a coisa é profissional, entendeu?
Descreve pra mim como que é o rosto das crianças na hora que tiver.
É lindo, sério. É muito difícil você ir e não borrar sua maquiagem, porque você vai chorar. E é muito triste ver a situação das crianças, né? Que.
Leva um pouquinho de felicidade pra eles, né?
Leva, porque eles ficam lá na casa de apoio o dia inteiro sem fazer nada e E assim, ele só tem televisão, só tem essas coisas. Quando você traz o personagem que tá na televisão lá, as crianças, elas sim. acham que é de verdade. Elas acham que é, que é o Capitão América, que é o Homem-Aranha que tá lá. E, claro. E elas são muito inocentes.
Abraço, ela aceita, assim, pessoal. Você que tá em casa, vocês que estão em casa, vocês querem ajudar a Abraço, vocês podem trabalhar. Vocês podem ser voluntários na Abraço.
Sim.
É só você visitar, se colocar à disposição.
Uhum.
E você pode ver o horário que você vai fazer isso. É tudo negociado direitinho, não tem problema.
Sim.
Você pode ir lá pra você fazer isso, pra você ajudar. Você pode levar, tá aqui a Lara, ajudando da forma que ela gosta, levando esses personagens que dificilmente, se não fosse por eles, dificilmente nós veríamos o Capitão América, ou o Homem-Aranha, ou o Super-Homem, né? Entrando no hospital, ou um lugar onde as pessoas estão se tratando.
Tá debilitado, né?
O hospital é mais difícil.
O hospital é complicado.
O hospital é complicado você ir fazer uma ação. Agora, na casa de apoio, você pode só marcar. Da última vez que eu fui lá, nessa última semana, teve uma festa de 15 anos para 4 meninas que estavam na casa. E, assim, foi lindo, mas também foi muito triste, sabe?
Ah, imagino.
Vamos criar então, Neto, o hashtag Ação Social Nerdizando.
Bora, sim, bora vamos criar um. Vamos pensar numa coisa assim, cara?
Acho
que
a gente pode, né?
Sim.
Comprar uns 50 sabres de luz e ter uma batalha lá de
sim,
Star Wars.
Vamos pensar. Tem muita coisa vindo pela frente aí, é só vocês aguardarem. Fiquem ligados na gente aqui, no site, na fanpage. Vocês ficarem por dentro do que a gente tá falando e do que vem pela frente. Vamos falar do... O internauta falou, perguntando, fez uma pergunta sobre material, né? Pra Lara.
Ah, sim. Do material que eu usei nessa roupa de
Exatamente.
Capitão América.
Fala aí que material que fez.
Então, esse material é lycra metálica e não acho aqui no Brasil, a não ser preto, que eles chamam de lycra cirrê, mas... Dá licença.
Dá licença.
Pegando aqui na minha roupa. Mas é muito difícil encontrar e se encontrar é muito caro. Então... Eu sugiro encomendar da Spandex World dos Estados Unidos, spandexworld.com, né?
Sim.
Além de ter a lycra metálica, tem outras lycras fantásticas com estampa que você precisa.
Tá todo mundo tocando no
Sim,
uniforme, né?
Sim, pois é.
Você perguntou se ela deixa?
Né?
Que...
Não, eu deixo.
Mas eu não tinha visto ainda assim. Né?
Pois é lycra, é fácil de trabalhar.
Mas é desconfortável, né?
Assim, eu vou te dizer, não existe um cosplay que seja confortável, sabe? Porque é peruca, é lente de contato, é tudo. Não, é sério, não tem. Não é confortável, não é bom. Mas, pois é, na China também é muito bom de... Que é isso?
Sim. Tem essa parte de uniforme é uma coisa... É complicado fazer, gente.
É.
Vocês estão olhando aí a foto... Vocês não têm ideia de como isso é difícil.
É difícil.
Não é fácil.
Não, eu participei da criação junto com o Hermes, que vai ser um dos convidados aqui.
Sim, vamos trazer o Hermes aqui.
Puxa, ele fez a caçadora.
Se você quiser, né, Hermes? Tem essa também, né? Senão você vem à força.
Não, a gente vai amarrar ele, bota no carro atrás.
É difícil, hein?
Não,
é grandão, cara.
Dá pra trazer, sim.
Tem uma galera aí pra pegar ele.
O Hermes é ótimo. O Hermes que me ensinou quase tudo que eu sei de cosplay.
O Hermes foi...
Foi meu papai. É. O Hermes me ajudou em muita coisa.
A gente fez a caçadora pra minha esposa, Kelly.
Eu vi.
Tá trabalhando agora. Um beijão pra você.
Aí, Kelly.
Vende muito aí, né?
A foto também. Ficou bacana o uniforme.
Ficou. Nossa, a gente...
Eu gosto pra caramba da caçadora.
Começava 9 horas e até 2 horas, 3 horas da manhã fácil. Você nem...
Ah, sim. Nossa, quantas noites não passei na casa do Hermes pra... terminar a roupa.
Uhum. Oh, gente, só pra constar, a pergunta foi feita pelo Yamabushi Cunha Júnior.
Pois
ele tá acompanhando a gente pelo Facebook. Muito obrigado, Yamabushi.
Um abraço. Passa lá na loja.
Pô, legal, cara. É isso aí, pessoal. Estamos aqui. A missão do Nerdizando é pegar e levar esses assuntos para que as pessoas conheçam, né? Saibam mais sobre o universo dos nerds. Que é a gente, né?
Urra.
Munha, né?
Munha
o Eterno. É isso aí. Pessoal, vamos ouvir mais um pouco de música? DJ Goku, vamos. Elvis Presley, A Little Less Conversation e Coldplay Paradise. Essa última música, a primeira música, na verdade, do bloco, eu dedico pra minha esposa que adora essa música. Eu coloquei pra você, meu amor. Beijão, hein?
Vai ter janta, gente.
Federal.
Daqui a pouco tem um programa Light Hits com meu amigo Mário Kempis tocando o melhor da música mundial. Fique ligado na programação da Rádio Federal. Entre na nossa página no Facebook. Dá uma curtida lá, facebook.com/Rádio Federal. Entra lá na fanpage para você acompanhar, para você ver a Lara aqui de Capitã América. Você pode ver as fotos aqui do programa, ver a gente se divertindo aqui. E vocês se divertindo daí, né? E todo mundo se divertindo aqui no Energizando. Muito bom. É isso aí. Bom, os eventos.
Eventos, muito bom isso aí.
Os eventos, cara.
Ó,
eventos.
Agora não. Esse mês, dia 23, a gente tá indo pra São Paulo, que vai ter agora a feira da Abrim.
Abrim.
Que vai ser exposto todos os lançamentos lá pela Pizzy Toys, que é o principal fornecedor hoje no Brasil.
Que legal isso, hein?
E na América Latina, né? Hoje a Pizzy Toys ganhou um mercado que não tem quem tire dela, não. Hoje ela é líder aqui e é o nosso principal fornecedor. Então a gente vai lá visitar eles, ver o que, que eles vão trazer de lançamento e, lógico, trazer pra Brasília toda a cidade.
Sim.
E
abastecer a galera daqui.
É, abastecer. Isso é... Então, muito lançamento lá, vai valer a pena. E de lá, pode acompanhar nosso Facebook, a gente vai postar as fotos, postar vídeo, tudo simultâneo. Então, viu? Comprou uma peça, já estamos divulgando.
Ó, legal, cara.
Vai ser papum. Vai ser na hora.
Sim, tem vários eventos aqui no
Brasil. Vários. Em maio...
Onde os cosplayers também...
Em maio
sim,
também, né?
Sim.
Entram em peso,
é, com
assim.
Com
certeza. Eu fui no... Eu lancei meu livro, Zul 2, no Fast Comics, de 2011.
Bacana.
E, cara, você entra, você começa a entrar, você vai entrando pela frente e os cosplayers estão lá, assim.
Dominando, né?
Tem aqueles que chamam atenção pela qualidade
da roupa.
E né? tem, da roupa e tal.
E tem o cospobre, né?
Personagens,
o cospobre, o cara que faz a roupa de papel.
O cospobre é genial, desculpa. Assim...
Você tá falando mal do
Não tô falando mal, tô falando o seguinte.
Não,
criatividade, cara.
Você não gosta,
cara, é muito bom.
É, você tem preconceito com gente pobre, é isso?
Não.
É. Com quem não pode pagar um cosplay?
Capitão América vai lançar um escudo na sua cabeça, cara.
Tô indo embora, tchau.
Não, tem as, cara, eu tava conversando com a Lara, inclusive, que eu vi eu não sei se é um cosplay do House.
Ah,
o cara deu sorte porque ele nasceu, ou azar, eu não sei, ele nasceu com a cara do Hugh Laurie. E aquela cara do House, o cara é igualzinho o House. O que, que ele fez? Colocou o terno, um paletó, surradão, aquela camisa, pegou uma bengala lá do vovozinho dele e ele saia mancando assim.
Ó, igualzinho. Eu tava em São Paulo e tava tendo um evento lá e, pô, tinha um cara. Eu não sei se eu posso falar o nome do evento aqui.
Pode.
De qual evento?
Eu não sei se eu posso.
Do Omelete? Pode!
Tá liberado.
Pode falar do Omelete.
Um abraço aí pro galera do Omelete.
Depois eu combino com eles o preço, essas coisas, o valor.
Tá ótimo. É o seguinte, lá, quando eu tava participando do programa deles ao vivo, teve um bloco lá que foi campeonato de cospobre. E o rapaz simplesmente, ele botou lá em cima, lá, cartolina, cola, tesoura, fala, cria seu cospobre, você tem 5 minutos pra criar.
Caramba.
E o vencedor, assim, sensado. Foi na hora, 5 minutos. O que o cara fez? Pegou uma cartolina azul, enrolou ela em forma de cone, colocou na cabeça, puxou a manga do braço e escreveu BIC. Ele foi o campeão. Ele ganhou, não teve nem.
Caneta BIC.
Aê, palmas!
Foi fantástico.
Muito bom! Poxa, coisa... que legal. Cara, dica de cospobre, pro cara fazer um cospobre simples, que eu já imaginei. James Bond.
Surfista prateado.
Ah, isso não necessariamente
papel alumínio.
É cospobre. Não, não quer dizer que você tenha a roupa, vai ser cospobre, porque vai que o cara não tem um terno. Um terno não é barato. Aí não é cospobre.
Ah,
você
aluga um terno,
vai que o cara
R$70.
Vai que o cara faz smoking. O próprio terno. É, não, é.
O problema do cospobre.
O lance do cospobre é você criar
a pistola,
um negócio de papelão, de papel.
Sim, é zoado mesmo.
Então.
É o surfista prateado com um papel
isso
alumínio enrolado
legal.
Na.
Nossa, isso que eu acho legal. Eu vi uma menina de Transformer.
Uhum.
E ela tava com... Eu não identifiquei o personagem, mas era um
que
robô,
cor que era?
Eu acho que era um Transformer. Cara, tinha várias cores. Falar de cor no cosplay que é todo colorido. Mas ela tinha... A impressão que eu tive da foto é que se ela ajoelhasse e colocasse os braços na frente, ela se transformaria num carro.
Ah, sim. Tem,
porque tem toda
tem
uma mecânica.
Que conseguem
não é
fazer
só você
isso.
Falar, eu quero fazer um cosplay do Leader Optimus. Você
então,
tem que pensar numa forma.
Por trás disso tudo tinha o Michael Bay.
Exatamente.
Cara,
Michael
tem,
Bay.
Tem um cosplay mexicano,
né?
Que fez.
Faz assim,
ele fez um Transformer diferente. Ele virava um console de videogame.
Tô louco.
Virava o Super Nintendo. E aí, quando ele se juntava, ele virava.
Fica difícil imaginar essas coisas, né?
Não,
assim,
é genial.
O céu é o limite,
tentando imaginar aqui.
É muito difícil. Eu mesma não daria conta de fazer. Não sei, eu demoraria muito, pelo menos. Mas
é legal pra mostrar que é possível.
Sim, tudo é possível, né?
Ô, Lara, agora me diz uma coisa. Eu, quando era moleque,
Vixe, lá
eu pegava toalha de banho, amarrava aqui no pescoço em forma de capa. Isso é cosplay?
Olha. Então.
Pode falar a verdade.
Eu acho que. Não, porque assim.
Na verdade, foi o Neto que surgiu com cosplay. Foi daí.
Não, cara, vou te falar uma coisa. Se tem alguém que surgiu, então foi todo mundo. Porque
todo mundo.
Eu quero saber quem foi que nunca que colocou uma toalha de banho em volta do pescoço
e pulou de uma cama pra outra.
Pulou de uma cama pra outra,
ou do
se
sofá.
Deu mal. Então, eu já vi, já fiquei sabendo de criança. Agora, não, um papo sério agora. Já fiquei sabendo de criança que já pra imitar o Tocha Humana, já colocou fogo no próprio corpo. Isso é horrível. Você tá rindo,
isso,
né?
Isso é muito engraçado, tipo, desculpa.
Aconteceu. Por isso que tem um desenho do Quarteto Fantástico que o Tocha Humana não aparece. Tu sabe qual é, não é, Alisson? É um desenho mais antigo. É, Quarteto Fantástico é o Homem Borracha, a Mulher Invisível, o Coisa e um robozinho chamado Herbie.
Sim.
Que ele flutua. Você não conhecia? Não conhece?
Não conheço isso.
Pois é, mas tem. Tu conhece? Mario Kempis. Já ouviu falar desse desenho do Quarteto Fantástico? Que o Tocha Humana não aparece? Foi por conta disso. Então o pessoal de marketing da Marvel falou: vamos fazer, vamos tirar isso.
Que chato.
E foi. Eu não sei o que aconteceu com o garoto, na verdade, mas. Tem que explicar, não sei o que
tem.
Ó, que
tem
tá
coisas absurdas. Tem um cara nas Filipinas lá que ele. Ele fez toda a plástica. Ei, Neto. Tem um cara nas Filipinas que ele fez toda a plástica no rosto pra ficar igual o Christopher River do Superman. É coisa bizarra.
Sério? Não, isso é estranho. É.
Bizarro,
caramba,
bizarro.
Eu conheço.
Apesar de que não ficou nada igual, ficou ridículo,
sim,
cara, mas.
Sim.
Nossa.
O objetivo dele foi esse.
Conheço gente que põe silicone, tira uma costela ou outra
pra fazer
cosplay e tal. Mas, assim, plástica?
Plástica.
Pra ficar
coloca,
igual.
Galera que tá ouvindo a gente aí, coloca no Google aí, ó. Filipinas Christopher River, maluco que fez plástica aí, vocês vão achar.
Olha, eu vi esses dias no Facebook. Foto da Barbie negra. Linda.
Ah, eu só vi, bacana.
Linda, bacana. Maravilhosa. Eu acho que é a Barbie mais linda que já criaram.
E foi a que mais teve compartilhamento.
Você já viu
acho.
A menina que fez plástico pra ficar igual a Barbie e o namorado dela pra ficar igual o Ken?
Você já viu a menina que tem um olho gigante?
A menina anime, né?
Menina anime? Aquilo é horrível. É uma modelo. São duas, na verdade, uma ruiva e uma loira. Ela é a Barbie humana. Assim, tem gente que acha maravilhoso. Eu acho aquilo horrível. Eu acho aquilo uma agressão.
Não, mas aí galera.
Tem
não
limite,
vale mutilar,
né?
O corpo pra você ficar parecido com o personagem.
Claro,
eu tô vendo a cara do Superman aqui. Tô vendo a cara dele. Ele. Cara, desculpa aí, você. Não sei se
desculpa,
você tá...
é feio.
Não sei se você tá escutando a gente agora, provavelmente não, mas alguém, se estiver escutando e for amigo desse cara, avisa. Ele não ficou parecido com o Christopher Reeve.
Coitado.
Não tá parecido, cara. Ele pode estar tá parecido. Ele tá lembrando o Super-Homem. Ele é uma versão do Super-Homem, mas não o Christopher Reeves. Cara.
É bizarro, né? Isso
Christopher
é.
Reeves, pra mim.
Olha o queixo dele, que estranho.
Olha a boca dele, gente.
Christopher
a boca
Reeves,
dele
olha como é que ele era
bizarro.
Antes. Eu acho que você tem que ser como você é.
Com certeza.
É.
Você não tem que mutilar seu corpo pra você se transformar num personagem, pelo amor
Sim,
de Deus.
E outra coisa, né? Tem gente que tem preconceito com pessoas que são mais gordinhas, que vão fazer cosplay de um personagem que tem a barriga de fora, por exemplo. Assim, tudo bem, não é visualmente a melhor coisa. Você vê uma pessoa muito, muito gorda fazer um personagem que usa biquíni. Assim,
até porque
eu já vi.
Mas eu não sou contra. Eu acho que você tem que ser aceitado do jeito que você é, porque você é bonito do seu jeito.
Claro, mas o cosplay é uma coisa séria.
Não, então, é uma coisa séria.
O seu corpo é uma extensão do cosplay.
Exatamente, então, você tem que cuidar do seu corpo pra fazer cosplay.
Me diz o que você acha. No Fast Comics eu vi uma Batmoça, que era gordinha. Ela ficou linda de Batmoça.
Sim, com certeza ela ficou linda.
Depois eu vou disponibilizar essa foto.
Eu acho que
ela ficou
com o corpo dela poderia ter feito um melhor ainda, vamos dizer assim, né?
Sim, existem personagens que são perfeitos pro seu tipo de corpo. Eu acho que você, seguindo esse padrão, você vai chegar, assim, perto da perfeição do cosplay. Se você souber fazer, né, claro.
Sim, tem que se divertir.
Mas, sim, cosplay também é a diversão.
Claro.
Esses dias
o cosplay do Brad Pitt, cara, ficou igualzinho. Então.
Quem fez?
Nossa, eu quero ver esse. Ah, você...
Clube da Luta.
Depois de ter tomado a surra no Clube da Luta.
Né? Ficou perfeito, foi melhor.
Eu vou te falar, viu, cara?
Agora, não é confortável. Eu usei uma do Gavião Arqueiro.
Uhum, Jesus, sim, principalmente aquelas napas.
O que tu fez? Você fez pro Hermes. O Hermes
fez
todos os Vingadores, né? Fala pra gente como é que foi isso aí, cara.
Isso aí foi no lançamento do filme dos Vingadores.
Foi
na tela do Pier 21. Foi bem bacana, só que antes disso eu usei na Brim do ano passado pra divulgar já o material dele. Uhum. E não é legal, cara, não é bom.
Não, eu sei, realmente, é desconfortável você sentir a minha dor. Que eu tô sentindo agora, né, por sinal.
Deve estar até suando aí, coitado.
Não, tem ar-condicionado. Mas é, cosplay não é fácil de vestir, é difícil de fazer. Gostar muito, muito pra levar pra um lado profissional.
E o pessoal não dá uma valorizada, assim.
Não, infelizmente,
antes de mais nada, larga a mão de preconceito, vai num evento.
O objetivo é diversão.
Tem eventos aqui em Brasília, a gente vai anunciar aqui em breve. Tem uns eventos muito legais acontecendo em Brasília, onde você vai poder ver o pessoal andando, o cosplay andando com a roupa
dos
personagens.
E o pior é que o pessoal da rua acha que você é retardado, acha que você é louco. É uma bobagem. O meu irmão, as coisas que ele fala pra mim, nossa.
Sim, mas lá em São Paulo a galera anda, já tá ficando normal.
Sim, São Paulo, mas São Paulo é uma cidade assim, mais pop culture, né?
Então já tá ficando normal isso lá. Agora aqui em Brasília.
Aqui em Brasília, nossa, se você sai de cosplay na rua.
Só vai dar pedrada.
E dizem que é coisa do demônio também.
Nossa.
Eu já no Kodama do ano passado tinha gente fazendo cosplay de Jesus e dizendo que o outro cosplay era coisa do demônio.
Lá na loja passa o pessoal lá ver a peça do Venom, do Predador, que não são personagens bonitos. E simplesmente fala, nossa, dali é o capeta. Pô, dali é um alienígena.
É um alienígena, não é Satã.
É, não é, é diferente.
Não, que bobagem. Galera, vamos deixar esse pré-conceito de lado. Vamos nos eventos, vamos conhecer, vá falar com os... Não tem como você não ficar com vontade de tirar foto com eles. É uma galera, gente boníssima, eles estão ali, eles gostam de tirar fotos. Eu fiquei de cara com isso, a primeira vez que eu tive contato. Tirei foto com um monte no evento. Mas é isso aí, papo tá muito bom, mas pessoal, vamos agora começar pra música, vamos voltar, vamos tocar umas músicas legais agora. Depois tem um breve intervalo, mas a gente volta rapidinho, não sai daí não, hein?
Oi, eu sou o Goku e também escuto a Rádio Federal.
Vocês ouviram aí Rise Your Glass da Lara Lunardi?
Eu.
Nossa convidada aqui. Também teve o Paul McCartney de Say, Say, Say. E o Sonic Heroes, tema do game do Sonic.
Aliás, é um jogo muito bom.
Bom, né?
Até hoje eu jogo no GameCube.
A gente tá, essa música que a gente tá ouvindo aqui de fundo agora também é da Lara. A Lara é cantora. Menina, manda bem. Ela, como é que começou esse negócio de cantar lá?
De assim? Cantar? Ah, foi desde pequena. Sempre, eu fui muito exibicionista, sabe? Uhum. Eu sempre gostei de aparecer. E a minha mãe sempre fez questão de dizer isso pra mim também. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu entrei pro coral do Sigma na escola. E depois foi aparecendo oportunidade, o pessoal gostava, achava bonitinho. E eu comecei a fazer canto profissional com Alírio Neto, da GTR. Ele é muito bom. Professor, assim, fantástico. E ele tem várias bandas, né? Ele tem a Cálice e tem a Artemis. E ele me ensinou muita coisa. Depois disso, ele me passou produtor, fui gravar nos Estados Unidos, fiz clipe com a MTV, só que não deu certo, porque é complicado.
É, né?
É. Não quer dizer que você tendo oportunidade vai dar certo.
Sim.
É.
E você
tem que ter oportunidade e sorte.
As músicas, a canção, você aliou isso ao universo dos cosplayers?
Então, acabou que aconteceu porque até o início desse ano eu tava numa orquestra que tocava música de videogame. E as vocais eram sempre meus, a gente tocava música do Metal Gear, que é um dos meus jogos favoritos, de Portal também, que é um jogo
muito bom. Vamos trazer
essa
turma aqui também.
Vale a pena, eles são muito talentosos.
Vamos trazer essa turma aqui. Agora, Lara, diz pra gente como é que começou essa... Fala sobre onde começou o cosplay,
Japão, né?
Cosplay, como é que foi isso, assim?
Começou na década de 70, no Japão, com esse negócio da cultura pop ficando mais forte, o pessoal foi se vestindo de personagem de mangá, né? Não só de mangá, mas também de série, como Jiraiya, essas coisas, sabe?
Mas eu sei que você curte mais é super-herói, né?
Sim, eu gosto de poucos animes, na verdade.
E qual personagem, assim, de super-herói que você mais curtiu fazer, né? Que não seja de... Não de super-herói, mas qual personagem você mais gostou de, em geral, assim, tirando...
Personagem
japonês, de anime.
Por enquanto, o meu cosplay preferido não é de super-herói, é de videogame, que eu gosto mais ainda do que super-herói, sabe?
É
da Samus, do Metroid. A Zero Suit eu fiz agora, quando tava nos Estados Unidos e trouxe pra cá.
Conhece?
Ninguém conhece, só eu. Aqui no Brasil, ninguém conhece a Samus. Lá nos Estados Unidos, assim, meu cosplay faz maior sucesso. Aqui, não.
Lara, me diz uma coisa. Dicas pra pessoa que quer começar a se vestir com um traje de super-herói, uhum, quer ir nos eventos. Dicas de segurança. Fala pra gente.
Dica de segurança. Se você for menina, anda sempre com o menino do seu lado, porque sempre tem um engraçadinho que vai tirar foto da sua bunda, vai tirar foto dos seus pés, que quer pegar em você, passar a mão em você.
Capitã América, meu Deus.
No último evento que eu fui julgar um concurso cosplay aqui em Brasília, eu tive problema com isso. Tive um problema muito sério, porque o menino já chegou, já me deu um beijo na bochecha, já me abraçou e já perguntou se eu tava acompanhada. E eu não me liguei. Eu não me liguei que ele tava interessado. Eu falei, não, ele é ótimo, não sei o quê. Aí ele veio pra me beijar e eu, mas o que que é isso?
Pega o escudo e joga nele.
Eu tava de Punisher, nele. Não de Capitão América.
Mas aí, Capitão, cuidado, assim, porque você sai do evento, o cara pode
exatamente, ele pode ser um maníaco, você não sabe quem ele é.
Ele pode te visitar na sua
e
casa,
se você estiver ouvindo,
pelo nome da personagem.
Tomara que se você estiver ouvindo, que você nunca mais faça isso com menina nenhuma, porque isso é horrível. Isso é uma falta de respeito gigante.
Nossa, não tem que tomar cuidado, pessoal. Não, sai dos eventos, vai de galera.
Vai de galera, né? Porque até porque, sei lá, já conheço gente que foi assaltada porque tava de cosplay. Imagina.
O pessoal tem que entender que o cosplay é um hobby, mas é profissão também.
Sim, tem gente que leva como hobby, tem gente que leva só na brincadeira.
Participa de eventos assim.
Sim,
eu sei que você já foi na Livraria Cultura pra promover o game.
É, o Diablo 3, sim.
Lara, e você já ganhou algum prêmio como cosplayer?
Eu nunca participei de circuito, eu não tive, nunca tive vontade, assim. Já me apresentei, mas eu sempre fico na parte do júri. Eu não concorro, não.
Eu conheci um rapaz lá no, justamente que tava na casa do Hermes, que ele tava fazendo. Participou de um campeonato aqui em Brasília, ganhou.
Uhum.
O
Lucas.
Esse mesmo. Aí tava viajando já pra fazer outro personagem e, se eu não me engano, ganhou lá também, entendeu?
Sim, ele ganhou lá em Florianópolis. O Lucas é um excelente cosplayer.
A propósito, você vai representar o Brasil, né?
Vou no Anime Expo de Los Angeles esse ano.
Legal, manda foto pra gente.
Com certeza.
Manda pra gente colocar aqui no Nerdzone e a galera ficar sabendo o que tá acontecendo nos eventos. Vai saber, vocês vão poder ver, acompanhar esses eventos todos por aqui, pessoal. A gente vai, vamos publicar as fotos aqui, vamos falar com o pessoal de lá, vamos tentar trabalhar esse link assim de comunicação. A Lara vai mandar todas essas informações pra gente.
Uma pergunta aqui do Elton Rocha pra Lara: qual cosplay mais difícil que você já fez e qual o nome e o que ela mais gostou de fazer?
Olha, o mais difícil de fazer foi esse da Samus, porque a roupa era muito colada e tinha que fazer as linhas perfeitas. E todo mundo pergunta, nossa, como é que você costurou as linhas? Eu não costurei. Eu fiz nas coxas, sem régua. Eu fiz com caneta permanente, porque não tinha nenhuma tinta pra tecido que não fosse quebrar quando a roupa ficasse no meu corpo, sabe? Porque quando você entra na roupa, ela estica. Com a tinta, não dá. Eu não confiei. Não é questão. Eu até ia pedir pro Hermes me ajudar, mas eu decidi fazer tudo sozinha. Eu ia pedir pra marcarem as linhas no meu corpo, mas não. Foi tudo no olhômetro e deu certo. E as linhas ficaram direitinho.
Complicada a coisa. Você quer começar a fazer a sua fantasia? Pode pegar. Existe um site assim que a pessoa pode entrar e pegar, por exemplo, dica de material que você possa usar?
Sim, tem vários sites. Na minha página também eu ponho alguns tutoriais. O site Cosplay BR, eles têm uns tutoriais bem interessantes, todos em português. Que é difícil você achar tutorial em português, os meus mesmo não são.
Tipo, ou no site MacGyver, onde você pode. MacGyver dá dicas
sim,
de.
Sim,
você
pega
use
um clipe
rolo
de papel
higiênico pra fazer pistola do James Bond.
Não, mas o melhor site mesmo é do Chuck Norris.
O site do Chuck Norris? Ele ensina
tudo,
também?
Tudo.
Fazer cosplay do Chuck
claro,
Norris?
Claro, você chuta a parede e você assim. Fica com um roundhouse kick na parede, você tá de cosplay.
Então, o que foi que o. Foi que o. A pergunta do Breno. Qual foi a pergunta do Breno? Sobre a. Fala aí, Sidekick. Do Star Trek.
Isso é uma polêmica.
Breno, polêmica. A resposta pra você
assuntos
aqui.
Polêmicos.
Aqui, ó, vamos a pergunta do Breno Vox. Fala, Neto, muito bom o programa. Apesar de não parecer, eu sou um super nerd, adoro quadrinhos e filmes de super-heróis.
Você tem cara de nerd, Breno.
A minha pergunta é: qual a diferença de nerds trackers e nerds Star Wars? Os que seguem a força, como eu, são mais fodões? Segue a pergunta.
Não.
Lara, essa é pra você.
Não são mais fodões, desculpa. Não. A diferença.
Breno, você não é melhor do que ninguém,
tudo, né,
Breno? Então somos todos iguais, né?
Sim, claro.
Cara que gosta de Star Wars, Sim, ele é tão bom quanto
eu gosto. Eu gosto dos dois, né? Igual, eu gosto muito de Star Trek.
Eu sou fãzaço de Star Wars.
Sim, eu também. Sim.
Eu acho que a força está comigo também.
Ah.
É, né? Mais do que tá com os trackers,
não,
né?
Eu acho que são coisas diferentes.
É porque eu não acompanhei Star Trek.
É bem diferente.
Eu acompanhei Star Wars. Star Trek eu não.
Mas nunca é tarde pra começar.
Eu sei que o Spock tem a orelha pontuda e faz o.
E ele é lindo.
O Vulcano lá.
Que agora o Spock agora tá trabalhando de babá, né? Ele agora trabalha, tá ganhando muito dinheiro conseguindo fazer as crianças dormirem com aquele toque dele.
Ai, que
toca
horror,
no ombro, o moleque desmaia.
Não, mas agora, vamos dar o telefone depois do Spock. É muito bom, até que vai vir o segundo filme agora. Então,
sim,
assistam. É
vamos
bom.
Anunciar
segundo
aqui
não,
o
né?
telefone
porque
do Spock,
do lançador
Spock,
né? Jade Abrams, né?
Então, eu já vi esse trailer no IMAX, 10 minutos, show
estendido,
de bola.
Nossa, vontade de chorar.
Muito bom.
Rapidinho,
muito bom.
Eduardo Schlosser, a gente viu aqui o... Obrigado por você ter participado, cara. Você ter
ouvido a gente.
Né?
É.
Escutou aqui o programa, participou, deixou aqui sua dica. A Lara...
Eu queria pedir desculpas, é porque quando eu vi a sua série do Zé Gatão, eu era uma criança e, assim, eu tava muito desprevenida. Eu não cheguei a ler, então eu não posso julgar. Foram apenas as imagens que me deixaram...
Perdoa, Dudu, perdoa.
É, perdoa,
todo mundo
é
junto,
que as
vai.
Imagens...
Dudu, perdoa, Dudu, perdoa.
Ó, oh, pessoal, eu queria fazer aqui uma correção também. Antes eu falei do box da Liga da Justiça, do Can Be Heroes. Não é fabricado pela Mattel, e sim pela DC Collectibles, que é distribuído pela Diamond. Tá dado aí o recado.
Ó, oh, legal. Pessoal, infelizmente o programa está acabando. Ah, que trocadilho. Deixa um pouco mais. Só mais 15 minutos. Não dá.
De novo.
O tio Mário Kempis já está ali olhando pra gente. Ele vai entrar agora com o Light Hits daqui a pouquinho. É, vamos começar a nos despedir, infelizmente. Mas depois de terminar esse bloco, a gente vai tocar duas músicas da Lara Lunardi para você ouvir o talento da garota. E durante os próximos programas a gente vai continuar passando aqui as músicas dela para vocês ouvirem. A menina manda muito bem. Pessoal,
mentira.
Vamos nos despedir. Manda bem, sim. Vamos nos
então.
Despedir.
Muito obrigado aqui pelo espaço que você concedeu pra gente.
Manda beijo pra quem você quiser mandar beijo.
Amor,
pai,
tia, mãe, beijo.
Oh.
Pai, mãe, meu irmão, meu cachorro, tudo.
Todo mundo trabalhando lá na
Todo
Action,
mundo ralando agora e eu aqui brincando aqui
se divertindo,
galera.
Né?
Tá Mas, certo. Ó, prazer mesmo conhecer vocês. Gente finíssima, prazer.
Valeu,
a Lara. Boa sorte nessa nova empreitada sua aí que você vai lá pros Estados Unidos agora.
Obrigada.
Lara vai pros Estados Unidos
pra
apresentar a gente.
Visitem nossa página no Facebook, curtam. Tudo que é de lançamento, novidade, a gente posta lá, entendeu?
facebook.com/actioncollectibles
e tem o nosso site também, 24 horas lá. Então, liga, pode
Qual
fazer...
Qual o site?
O www.actioncollectibles.com.br, tá bom?
Sim.
Então, o melhor preço de Brasília tá lá.
É, né? Vamos comprovar isso mesmo,
é,
hein?
Veremos.
Seu mentiroso. Não, tô brincando. Vamos visitar a loja, fica na Feira dos Importados.
Feira dos Importados, lá no CIA... Que é Bloco B, loja 43.
Legal. Larinha.
Ah, muito
considerações
obrigada.
Considerações
finais. Pois é, considerações finais. Ah, eu queria agradecer muito ao Hermes, que me ensinou. E se não fosse o Hermes, eu não estaria aqui, não estaria onde eu tô hoje, de verdade. Ele foi muito importante, não só no cosplay, mas emocionalmente. Queria mandar um beijo pra minha família, um beijo pra você, ouvinte.
E pra Xuxa.
Pode aeroporto,
e pra Xuxa,
né?
Parabéns, Xuxa.
Fez 50 anos agora.
Fez 50
agora,
anos, né?
Ó, eu ainda quero fazer, ainda vou dar um jeito não, dia, que o Hermes faça. Uma fantasia pra mim do Rocketeer ainda.
Faz, ele faz. Já, inclusive ele já fez.
Ele tem o capacete do Rocketeer. Eu sou
Meu irmão tem a jaqueta oficial e o capacete.
Então já pronto, agora tá fácil. Só preciso da calça agora. Já tenho aí, mas o Anderson ele é menor do que eu. Não vai dar, vou ter que mandar fazer mesmo.
Não, a jaqueta é feita sob medida mesmo.
Sidekick, quer mandar um abraço pra alguém?
Um abraço pra todo mundo que ouviu a gente, pra todo mundo que não ouviu, mas que gostaria de ouvir. E continue com a gente. Muito obrigado.
Pessoal, desculpa se não deu pra... Olha, obrigado pela audiência. DJ Goku, quer falar alguma coisa? Beijo pra quem,
beijo.
Cara?
Pra Buma.
Pra todo
Buma.
Mundo. Tá bom, beijo pra Buma. Tá certo. Pessoal, obrigado pela presença de
pra
vocês
Titi.
Aí acompanhando a gente.
Esposa do Goku.
Energizando aqui com a gente. A gente vai seguir agora com o bloco, com as músicas da Lara, pra vocês curtirem aí. E não esquece... Próximo sábado, aqui na Rádio Federal, Energizando, com a galera Energizando aqui.
Valeu, galera. Que a força esteja com vocês.
A força
e
esteja
avante
com
Vingadores.
Vocês. Até o próximo sábado, se Deus quiser. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.